Quanto mais competitividade, senadora Amélia, poderíamos ter se os processos de homologação e de aprovação de requerimentos de qualidade e enfim, de possibilidades de produzir novos princípios ativos, novas fórmulas, aí de, inclusive defensivos, né, não fossem tão morosos e tão demorados quanto são 2-3 anos para que a Anvisa, para que o MAPA aprove a fabricação e industrialização de um novo produto no Brasil. Então, isso tudo não é o produtor que tem que resolver. É igual a qualidade de leite, que eu sempre disse aí recentemente, quando passamos aí para um apuro de termos que passar, a partir do dia 1º de julho passado, para um padrão de qualidade de leite desse país semelhante ao do europeu ou do novo-zelandês, com 6 anos de programa de qualidade. Eles têm 30, 40, 50 anos que tratam disso. Nós, com 6, teremos que ter um padrão de qualidade do leite no Brasil igual ao dos Estados Unidos, não, melhor do que o dos Estados Unidos, igual ao da Europa, igual ao da Nova Zelândia. E eu então dizia, não é a caneta, não é o deadline, não é a última hora, o último dia que vai resolver o problema de leite no país. Mas é a participação, é o comprometimento, é a responsabilidade de uma cadeia tão longa em que o produtor é uma ponta. Mas tem outros atores nessa cadeia, inclusive o governo, como órgão fiscalizador, e que muitas vezes não funciona. Então, enfim, eu acho que temos que ter, sim, mais competitividade, mas temos que ter a participação mais efetiva do nosso governo em alguns aspectos, naturalmente. Questão do crédito também, senador Russo, eu acho que ajudaria sempre no momento oportuno, porque quando a gente mais precisa, ele falta. Então, está se anunciando aí que tem crédito rural sobrando. Eu desafio um produtor da minha terra e no Banco do Brasil, mais próximo, que fica a 20 quilômetros, para fazer um custeio pecuário, para a pecuária leiteira, que é a única atividade da nossa região, na Zona da Mata de Minas, e tenha recurso na agência disponível. Bom, e por fim, o senador Cido Miranda, nosso senador de Goiás, que pergunta qual seria o impacto do livre comércio Mercosul União Europeia. Olha, simplesmente fazermos um acordo Mercosul União Europeia, o impacto é enorme. Pelo menos na nossa área do leite, eu estou falando aqui pelo leite. Porque a União Europeia, diferente da questão do vinho, ela não gasta 1 bilhão e 300 milhões por ano, ela gasta 49 bilhões de dólares por ano subsidiando a pecuária leiteira. Felizmente, entraram mais 10 países do leste europeu no bloco comum europeu. E aí deram lá para distribuir e absorver os excedentes de produção de leite da Europa lá dentro mesmo, porque eles têm que abastecer os novos 10 países que entraram recentemente. Se não fosse isso, nós estamos aí sempre com essa concorrência predatória de uma região, de um bloco que gasta 49 bilhões de dólares subsidiando seus produtores, seja injeção direta na veia ao produtor, seja na hora de exportar. O custo de produção, e por isso ganhamos a petição de dumping contra os europeus, o custo de produção de uma tonelada de leite em pó na Europa é de 4 a 4.500 dólares. E eles exportam a 2, a 1.800. Agora está 3.800 em torno disso. O resto, o tesouro do mercado comum europeu deposita na conta do industrial. Pode exportar 2, seu custo é 4.500, eu deposito 2.500 na sua conta. Aí é impossível sermos competitivos. Não vamos ser competitivos com esse mundo e com esse mercado imperfeito dessa forma, jamais. Então, preocupamos sim com o impacto do Mercosul na União Europeia e com a aprovação dos argentinos. Nas discussões que tivemos, inclusive em mesas redondas com os próprios argentinos, harmonizamos uma questão. Topamos um acordo de livre comércio na União Europeia, Mercosul, mas na área de laticínio, sem subsídio. Se nós comprovarmos o subsídio, estamos fora, porque não dá para concorrer com o tesouro da União Europeia. E, por fim, eu queria citar, com relação à dificuldade desses acordos, um acordo feito o ano passado do Mercosul com o Egito. E vieram nos saber, né, na nossa Câmara Setorial, que eu também presido lá no MAPA, vieram nos questionar se nós aprovaríamos esse acordo com o Egito ou não. Aprovamos, com uma ressalva. Eles têm que comprovar caso exportem leite para o Mercosul, a origem desse leite. Porque a gente deve ter 6, 7, quem sabe 10 vacas, produzindo 20 litros cada um, 200 litros de leite por dia. Eles são importadores da Europa, têm livre comércio com os europeus, e a nossa preocupação exatamente era alguma trade egípcia importar leite da União Europeia e triangular o leite para o Brasil. Então, nós aceitávamos o acordo com o Egito, desde que fosse sempre comprovada a origem do produto, caso, na questão dos laticínios, houvesse exportação para o Mercosul. Sendo assim, eu acho que eu respondi a todos os senhores. Continuo, nobre senador, à disposição dos senhores a qualquer momento para tentar ajudar. Parabenizo mais uma vez essa casa. Sempre o efeito das audiências públicas, quer seja no Senado, quer seja na nossa Câmara de Deputados, tem sempre um efeito importante e sempre ameniza, né, os problemas do setor. Nesse sentido, eu estou à disposição sempre da casa e agradeço penhoradamente, em nome dos produtores de leite brasileiros, pela iniciativa da nossa senadora Ana Amélia e da sua presidência nesses trabalhos.
Obrigado, doutor Rodrigo Alvim. Eu, doutor Rodrigo Alvim, discutimos essa questão da pecuária de leite há pelo menos uns 15 anos, né, desde a época da minha lá na Câmara dos Deputados, na presidência da comissão. Com a palavra, doutor Antônio Jorge Camardelli. Agora, eu só para... O presidente não tem que falar, não tem que ser âncora, né? Tem uns presidentes que quer ser o presidente, mas quer ser âncora também. Então, essa questão, que a gente tem que dizer, essa questão do subsídio. Quer dizer, o produtor brasileiro, ele não concorre, né? A competitividade, né, eficiência nossa. Agora, é difícil você concorrer contra o tesouro europeu, do mercado comum europeu. Aí não tem jeito. Palavra.
Obrigado, senador Mocca. A sua posição de dar continuidade ao processo dessa reunião talvez seja a notícia mais importante, né? Nós temos perdido ao longo do tempo algumas oportunidades de avançar e evoluir nos assuntos atinentes ao agronegócio. Vou citar um, não tive conhecimento, mas perdemos uma grande oportunidade de apertar o Japão quando nós compramos a tecnologia digital deles. O Japão paga $20 por um quilo de língua e nós estamos vendendo a 5. Um contêiner de língua vale $500 mil. Então, essas oportunidades nos levam também a ter uma revisão de processo do que acontece hoje no Brasil como um todo, né? Nós temos hoje, não é como crítica, mas talvez como crítica construtiva, nós temos a interfaces do governo hoje que controla a exportação. O Serviço de Vigilância Agropecuária hoje no Porto de Santo, ele controla a importação. Quando, na verdade, a Europa tem um sistema chamado Alerta Vermelho que controla tudo que nós mandamos para lá. Né? E, então, respondendo à senadora Ana Amélia, primeiramente, nos seus questionamentos... A primeira pergunta eu vou juntar com a segunda. Investimentos na área sanitária são adequados à execução de orçamento? Eu vou me valer do repto da confirmação do ministro Rossi, conforme depoimento dele num almoço, né? A presidenta Dilma colocou para ele que o repto seria modernizar o ministério, que estava bastante retrógrado em relação ao avanço da iniciativa privada. Então, vale a mesma regra da frase inicial. Precisamos adequar o ambiente de negócio. E para um ambiente de negócio novo, tem que ter legislação nova. E isso tem sido um grande empecilho, mas está sendo movimentado. Nós temos um anúncio aí da revisão de uma legislação bastante pertinente para o mês de agosto. Eu lhe responderia, senador, de uma maneira diferente, né? Avaliação estratégica e cobrança de metas. O dinheiro sempre vai ter de alguma forma ou outra. Se a gente verificar a execução, talvez nós caiamos na vala comum de ter que expressar da seguinte maneira, né? A proporção de recursos repassados aos estados, talvez ela seja sempre mais novembro e dezembro, pela dificuldade de cumprir o seu orçamento. Então, o dinheiro, na verdade, existe. Nós precisamos é otimizar metas e ser determinados em cima dos nossos desideratos, né? Então, eu acho que esse é o grande processo. De longe, a fase imperial da época que quem era amigo do rei tinha vantagem, depois passamos para a fase burocrática, a fase de avaliação de desempenho. O governo tem, e o Ministério da Agricultura tem feito isso de fato, ele tem dado à iniciativa privada o direito de se manifestar e executar. Se não fizer certo, a culpa não é do governo, né? E como exemplo disso, nós podemos citar o assunto polêmico da rastreabilidade, né? Hoje, se nós não... A chave do negócio é botar dinheiro no bolso. Se o produtor de bovinos ou de qualquer outro tipo de produto, ele não tiver tranquilidade para fazer o seu processo, ele vai migrar sempre de uma atividade para outra. E eu lembro dos nossos áureos tempos lá do Rio Grande do Sul, que quando a carne valia bastante, se abatia toda os bovinos de leite. E a gente não conseguia pegar nunca o ciclo do processo. O Mercosul, eu me manifestei de uma maneira, talvez que a senhora tenha entendido de outra forma. Para o setor de bovinos cultura, da maneira como a Europa engessa o Brasil, só sai o acordo União Europeia-Mercosul a revelia do setor de exportação de carne bovina. O que a Europa tem feito e o que a Europa tem estabelecido através da 61 e essa blindagem de propriedades, nós tínhamos 15.500 propriedades disponíveis para exportar carne bovina. Hoje, nós temos 1.800 ou 1.900, porque não tem como estimular o produtor, porque eu não posso remunerá-lo a contento se eu não tiver sequência do fato. E mais do que isso, né? Nós estamos trabalhando conjuntamente com o MIDIC, estamos fazendo um trabalho de base, e nós estamos prestes a denunciar a União Europeia com a abertura de um painel na OMC, por um fato bastante concreto. Como disse o Rodrigo, com o ingresso da Romênia e da Bulgária na União Europeia, até então o E25, o Brasil exportava para a Romênia e para a Bulgária 120 mil toneladas de carnes anuais. Mas, além dessas carnes não estarem dentro da deturpação de impostos, né? Nós chegamos a pagar 170% para colocar uma carne na Europa. Nós, com os búlgaros e romenos tradicionais produtores de embutidos, essas 120 mil toneladas quase sempre eram de produtos para fazer industrializados. Então, com o ingresso deles, eles passaram para o sistema de cotas. E o Brasil fez um acordo chamado Acordo de Compensação. E nessa compensação, nós trocamos aquele quantitativo de carne quase sem nenhum tipo de tributo por 5 mil toneladas de rilto. Se a Europa nos engessa e nós não estamos conseguindo cumprir o rilto, e o último ano de rilto nós conseguimos cumprir só 4,3%, e já temos um prejuízo somado nos últimos 3 anos de mais de 120 milhões de dólares só em bônus, nós não estamos sendo compensados. E segundo a nossa oficina de representação em Bruxelas, lá na pessoa do embaixador Roberto Azevedo, esse, segundo avaliações jurídicas, é passível da abertura de um processo contra o OMC. Então, não acreditamos num acordo. Contra a União Europeia e Mercosul. Não, aí é outra, é não compensação, né? O painel que possivelmente vai ser aberto pelo setor é contra a não compensação e contra as blindagens efetuadas pela instrução 61 da União Europeia. Em relação ao acordo União Europeia-Mercosul, como eu disse anteriormente, nós estamos bastante céticos, porque se vier para o setor, seria ótimo, mas com a Europa fechada e limitando o acesso de carne, praticamente é impossível. Porque o preconizado e acertado entre todas as entidades exportadoras do Mercosul, segundo a necessidade da Europa, né, que seria não um aumento de consumo, mas uma queda de produção, seria da ordem de 300 mil toneladas. Queria lhe dizer que nós conseguimos privados, existe hoje o Fórum Mercosul de Carnes, está devidamente registrada, no momento que sair as cotas já estão todas divididas, né? Eu não acredito no processo, mas... vamos aguardar. A última pergunta, senadora Ana Amélia, sobre a transferência de grupos para a Argentina, para o Uruguai e para o Chile, se ela teria alguma coisa vislumbrando a perspectiva de uma harmonização sanitária, né? Eu acredito que, na verdade, ela tem uma conotação mais sanitária. Por quê? Porque se eu tenho condições, na época, pela valorização do câmbio, fazer aquisição em outros países, eu posso, a partir de outros países, atender os mercados que eu não atendo hoje. Então, se eu tenho um frigorífico no Uruguai, eu valorizo o meu produto. Se eu tenho um frigorífico nosso na Austrália, eu tramito. E essa capilaridade é que tem possibilitado que o setor ainda, de certa forma, não tenha capitulado de uma maneira completa, né? E acho que, em relação ao senador Ciro Miranda, eu acho que fica respondido aí com os questionamentos da senadora Mameli. Eu queria também agradecer essa oportunidade e cobrar a promessa do senador Mocca, que é um brilhante batalhador, de dar sequência a esse episódio, porque eu acho que, tenho certeza, né? Muito pode se conseguir se a gente conseguir, dentro desse organograma, dar tarefa a cada um. A iniciativa privada está próxima e, como eu disse anteriormente, o caldo de cultura hoje é bastante propício porque a gente tem uma harmonia de conhecimento e de conceito técnico entre os ministérios intervenientes em cada processo. Muito obrigado.
Agradeço o doutor Antônio Jorge Camardelli. Nós vamos estar aqui, sem dúvida nenhuma, e a senadora já disse, daqui a duas semanas nós vamos estar lá, né, senadora? Pegando no pé do doutor Daniel aqui. O último palestrante, e eu quero, apenas para encaminhar, antes de... Eu tenho um problema, eu preciso me ausentar 11h30, eu tenho essa dificuldade, porque eu tenho um voo, eu tenho um compromisso lá no meu estado. Mas eu não quero sair daqui, porque nós temos um acordo de que nós votaríamos os requerimentos num acordo entre nós. Eu queria propor, tão logo a última palestra do... Aí eu pudesse votar, ainda que se... Nós temos requerimentos que convocaria os ministros da Agricultura, do Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário e do Transporte. Não é transporte, não é aqui. Então, esses requerimentos da ANP, esses requerimentos, nós faríamos um acordo... Só um minuto, senador, por favor, né? Nós faríamos um acordo para que a gente pudesse votá-lo em conjunto, em bloco e simbolicamente, se os senadores assim permitirem. Que aí eu cumpro o acordo, né? E tem ainda um requerimento do senador Sérgio Souza, que pretende, numa audiência pública no Paraná, presença da TV Senado. Eu confesso que eu não sei se a comissão tem essa prerrogativa. Mas se tiver, a assessoria está aqui, nós votaremos também logo em seguida. Eu pergunto, eu tenho a quiescência do plenário para proceder dessa forma?
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Na ideia é o seguinte, é que sejam convidados os ministros e não convocados.
Não, nós não faríamos essa, não cometeríamos essa indelicadeza, okay. Senador. Nós, aqui é convite, evidentemente que os ministros serão convidados.
Aliás, já havia até, inicialmente, quando começou a comissão, um requerimento aprovado até do senador Assir Gurgaz, que é o presidente da comissão, para o ministro da Agricultura.
É que a oposição alega de que esse requerimento ele viria para falar da pasta. E a oposição pretende que ele venha especificamente para essa questão.
Só renovar o requerimento.
Então, eu acho que nós devíamos aprovar os requerimentos, os ministros seriam convidados, e aí, logo em seguida, o presidente que deve estar chegando. Né? Eu tenho tanta sorte nisso. Eu só assumo nessas condições, é impressionante. Mas eu acho que é importante que eu assuma, faço esse acordo e eu direi ao presidente Assir Gurgaz que esse foi o acordo e que aí o presidente vai tomar a iniciativa de convidar cada um desses ministros da pasta. Eu pediria, já vou colocar em votação, aqui eu tenho, só para que vossas excelências tenham aqui, do senador Walter Pinheiro, pedindo para convidar o ministro do Desenvolvimento Agrário, senhor Afonso Florence. Eu tenho aqui do senador Walter Pinheiro, para que convida o Celso Lisboa de Lacerda, né, presidente do INCRA. Né, tudo convite. E o requerimento do senhor Walter Pinheiro, Humberto Costa, Renan Calheiros, o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e aí são repetitivos. Então, em havendo acordo, eu coloco em votação os requerimentos. Senhores senadores, que concordam, permaneçam como se encontram.
Senhor presidente, apenas...
Só um minuto, eu estou em votação.
Pois é.
Concordo, posso
sobre
aprovar?
A votação.
Não, mas eu quero votar e logo em seguida do...
Tem um requerimento de minha autoria.
Desculpe, o senhor não estava aqui. Aliás,
exato,
tem um requerimento do senador...
São dois